dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 30 de janeiro, é o dia em que foi assassinado o líder político e espiritual da independência da Índia, Mohandas Gandhi. Foi em 1948. Neste momento, lá fora, muito frio, 2 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Donald Trump falou com o líder interino da Venezuela. Avançam negociações para a retirada americana do Afeganistão. Hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada a Angola, Jonas Savimbi vai ser enterrado pela família a 6 de abril. No Namibe, antigo comandante dos bombeiros, foi condenado a pesada pena de prisão.
No final, houve desmaios dentre colegas da corporação e familiares, sobretudo aqueles que não acreditaram ver o ex-comandante dos bombeiros algemado.
A UNITA critica a decisão de se fazer orçamento retificativo. Diz que isso já devia ter sido feito há muito tempo.
Quando toda a gente sabia que quem agisse por responsabilidade tê-lo-ia alterado logo de novembro para dezembro, sinceramente, é incompetência da equipe económica.
Na Lunda Norte, o hospital entra em greve depois do comandante da polícia prender um enfermeiro, agredir outro após a morte do seu filho. Fique connosco para ouvir os pormenores destas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou hoje aquilo que chama de forte apoio aos esforços para restaurar a democracia na Venezuela, tendo mantido uma conversa com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A secretária de imprensa da Casa Branca adiantou que Trump e Guaidó comprometeram-se em manter uma comunicação regular para apoiar o que chamou de regresso da Venezuela à estabilidade, seguido de reconstrução e de uma relação entre os dois países. Trump escreveu que Nicolás Maduro adiantou estar aberto a negociar com a oposição, isto numa referência a uma entrevista que o presidente da Venezuela concedeu à agência de notícias russa RIA, mas advertiu os americanos a não viajarem para o país sul-americano. O autoproclamado presidente Juan Guaidó pediu mais sanções à União Europeia depois de ontem os Estados Unidos terem bloqueado os ativos da petrolífera PDVSA. Em Caracas, as autoridades prenderam um coronel reformado da Guarda Nacional da Bolívia, bolivariana, queríamos dizer, Osvaldo Garcia Palomo, acusado pelo governo de estar envolvido numa conspiração para derrubar o presidente Nicolás Maduro. Donald Trump defendeu, entretanto, hoje as suas posições em relação ao Irão, Estado Islâmico e Coreia do Norte, um dia após os chefes da CIA e dos Serviços de Informação Nacional terem colocado em causa algumas das suas afirmações. Numa série de comentários no Twitter, Trump escreveu que os chefes daquelas agências são extremamente passivos e ingênuos quando se trata de ameaças do Irão. Ontem, a diretora da CIA, Gina Haspel, disse que o Irão está tecnicamente em conformidade com o Acordo de 2015 com as potências mundiais para restringir o desenvolvimento de armas nucleares, enquanto Dan Coats, dos Serviços de Informações, afirmou que o Estado Islâmico controla milhares de homens no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos e Talibã concordaram em estabelecer duas equipas técnicas para determinar os pormenores de uma eventual retirada de todas as tropas americanas e da NATO do Afeganistão e para se impedir grupos terroristas de usarem o solo afegão para ataques contra os Estados Unidos e os seus aliados. E as autoridades revelaram que hoje que 48 pessoas morreram no naufrágio de dois barcos com imigrantes perto do Djibouti, ocorrido na terça-feira. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Jonas Savimbi vai ter enterro formal no próximo dia 6 de abril, sob hoje a Voz da América. O corpo do fundador da UNITA vai ser exumado amanhã, no Moxico, onde foi sepultado após ter sido morto por tropas governamentais em 2002. O Álvaro Lugero de Andrade falou com um familiar de Jonas Savimbi, o seu sobrinho Araújo Cacique Pena.
É uma grande satisfação, porque o corpo estava cativo e a partir do momento que o presidente João Lourenço deu essa anuência, sentimos-nos bem. Portanto, não há nenhum constrangimento e chegamos à conclusão de que dia 6 de abril seria a data consensual entre o governo, o partido e a família para se fazer um enterro condigno.
Será um enterro em família, não é?
Sim, sim, em família.
Será onde?
Em Lopitanga, na terra, digamos, onde temos sepultados o avô, os avós e toda a família.
E já tem ideia de como será a cerimónia ou ainda não?
As cerimônias vão começar lá para o dia 5 de abril. Está o partido e a família que vai praticamente organizar, já que o governo não terá nenhum papel relevante, digamos. Não haverá uma exéquia oficiais ou bem de Estado.
E virão os filhos do Dr. Savimbi que estão no exterior?
Sim, virão. Virão. Um deles mesmo já está cá e os outros poderão ter essa possibilidade, virão.
Este é um capítulo importante da vida dele?
Este é um capítulo. É um dos capítulos importantes. Mas não se fecha a história do Dr. Jonas Savimbi, até porque a UNITA tem este ano consagrado para... homenageamos o Dr. Savimbi por este ano. É uma figura de uma forma nacional e internacional. Isso vai continuar sempre. Não se fecha a história dela de uma forma, digamos, com a sua exumação e inumação. Vai continuar sempre na história.
Era Araújo Cacique Pena, sobrinho de Jonas Savimbi, a falar com Álvaro Lugero de Andrade, a dizer que amanhã o corpo vai ser exumado para análises de ADN a serem efetuadas em Angola, em Portugal e na África do Sul. Vamos agora para o Namibe, onde o ex-comandante dos bombeiros foi condenado a uma pesada pena de prisão, depois de ter sido considerado culpado de ter desviado fundos do Estado. O Armando Chicoca tem os pormenores.
O juiz de causa, Domingos Xingoma, durante a leitura de sentença...
De tudo quanto ficou aprimorado na audiência de discussão e julgamento, demonstra claramente que o réu, aproveitando-se da sua qualidade de funcionário público, exercendo o cargo de comandante provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Namibe, desviou em seu proveito do destino legal a quantia total de kwanzas 20.135.302 kwanzas arrecadados pelo Comando Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Namibe. Desde o ano de 2014 a agosto de 2018. O juiz desta secção criminal julga procedente porque provado o crime de que o réu vinha acusado e pronunciado. E, em nome do povo angolano, condena-o na pena de 12 anos de prisão maior, agravada de 1/3 nos termos dos números 1 e 2 do artigo 3º da Lei nº 4/94 de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares, o que corresponde a 4 anos. Assim vai o réu Alberto Domingos Mendes Machado, condenado na pena única de 16 anos de prisão maior, mas vai condenado a pagar a kwanzas 250 mil de taxa de justiça. Ainda vai o réu condenado a pagar a kwanzas 20.135.302 kwanzas a título de indemnização a favor do Estado angolano pelos prejuízos a si causados. Valor este que o réu deve depositar na conta única do Tesouro Nacional.
Apesar do recurso obrigatório do Ministério Público para a devida apreciação no processo no Tribunal Supremo, o advogado de defesa Raul Rodrigues disse, no entanto, estar inconformado com a decisão do Tribunal e prometeu igualmente interpor recurso ao Tribunal Supremo. No final, houve desmaios dentre colegas da corporação e familiares, sobretudo aqueles que não acreditaram ver o ex-comandante dos bombeiros algemado e conduzido à cadeia do Namibe pelos agentes dos serviços prisionais. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Ainda no combate à corrupção temos aqui uma notícia. A primeira comissão da Assembleia Nacional, que responde pelos assuntos constitucionais e jurídicos, confirmou ter recebido uma notificação da Procuradoria-Geral em que este órgão solicita a presença do deputado Manuel António Rabelais para responder a algumas questões relacionadas com o inquérito instaurado contra si. O deputado vai responder por fatos praticados na qualidade de diretor do Instituto Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing Grécima. Não foram dados outros pormenores. Recorde-se que na semana passada o Serviço de Imigração e Estrangeiros impediu a saída de Manuel Rabelais quando este se preparava para partir com destino a Portugal. O governo angolano anunciou esta terça-feira que vai avançar com uma revisão do Orçamento Geral do Estado deste ano, no primeiro trimestre, devido à tendência de baixa do preço do barril do petróleo, que continua abaixo da previsão do governo, estabelecida em 68 dólares. Atualmente, o preço ronda os 60 dólares o barril. A UNITA criticou a decisão, afirmando que esta vai atrasar ainda a recuperação da economia e que reintroduzir a fiscalização do governo pela Assembleia não é um ato correto, já deveria ter sido feito há muito tempo. Manuel José.
Adalberto da Costa Júnior, líder do grupo parlamentar da UNITA, considera irresponsável trazer o Orçamento Geral do Estado para a ratificação apenas agora em fevereiro, quando todos apontavam para um OGE ratificativo ainda em novembro ou dezembro do ano passado. O chefe da bancada parlamentar da UNITA diz que este atraso por parte do governo vai trazer consequências graves para a economia do país.
O orçamento ratificativo atrasa o país em todas as suas dimensões. Trazer um orçamento ratificativo por opção, porque foi por opção, quando toda a gente sabia que quem agisse por responsabilidade tê-lo-ia alterado logo de novembro para dezembro, sinceramente, a incompetência da equipe económica, foram opções dos poderes políticos superiores à equipe económica. Nós não podemos deixar de responsabilizar, com graves consequências sobre nós todos e sobre o país. Isto não vai ajudar a recuperação da economia. Isto não vai ajudar a combater a crise económica.
Adalberto Júnior, que falava há instantes aos jornalistas, diz que o seu partido vai submeter a todos os deputados dos grupos parlamentares um documento para que o subscrevam para solicitar a retirada do impedimento imposto pelo Tribunal Constitucional à fiscalização dos deputados aos atos do Executivo. A UNITA pretende que todos os deputados subscrevam o documento para que a fiscalização seja uma realidade.
Nós tomamos a iniciativa, o documento está pronto e o documento vai ser levado aos grupos parlamentares, todos eles, não apenas aos do MPLA. E vamos ver quem é que o vai subscrever e quem vai recusar a subscrição. E aí, não apenas nós, mas o cidadão em geral, vai entender quem é que só faz discursos e quem vai à prática de querer o respeito à lei e a legitimação de poderes a um órgão de soberania que é a Assembleia Nacional, que os tem, de facto, restringidos já há algum tempo.
Durante a conferência de imprensa, a UNITA reiterou a sua aposta para os próximos dias em colocar na Assembleia Nacional os pedidos de constituição de comissões parlamentares de inquérito ao Banco Espírito Santo, Fundo Soberano, o Sonangol e a dívida pública recusados pela Assembleia Nacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar de uma tragédia que se transformou em farsa com consequências para muitas pessoas. Pois na Lunda Norte, um hospital encerrou as portas como protesto contra a detenção de um enfermeiro. Isto depois da morte do filho do comandante municipal do Coango, que alegadamente reagiu espacando pelo menos um outro enfermeiro. Coco Mucuta.
Tudo começou quando, no domingo último, o primeiro superintendente António Neto Lemos, comandante municipal do Coango, levou para assistência médica o seu filho ao Hospital Regional do Cafunfu. No mesmo dia, horas depois, um menino de 12 anos acabava por falecer. Tristes com a situação, o comandante e a sua esposa supostamente terão espancado os enfermeiros em serviço, tendo dia depois detido Moisés Sefe Chicanha, o técnico envolvido no tratamento do filho, tal como nos diz Abel Afonso, um dos enfermeiros também agredido.
Quando ocorreu o óbito, quer dizer que uma morte declarada, então logo o comandante junto à sua esposa quase não ficaram tranquilos, acusaram barbaramente o enfermeiro que tinha feito o tratamento à criança, que fosse o autor da morte da criança. Logo por ali, não pararam, ficaram à procura do rapaz, que é para poder assim lhe fazer o que eles estavam a entender fazer. Foi enquanto que eu, como estava também no serviço, preparei-me para poder preparar a múmia do cadáver. Naquela de preparar a múmia do cadáver, o próprio comandante me pega, me empurra, me dá com socos, me empurra para fora. Não devia agir de forma que ele agiu. quer dizer que usou uma força de mão própria, uma justiça de mão própria. Em seguida usou abuso de poder.
Entretanto, a polícia local já reagiu, segundo o comandante da esquadra do Cafunfo, subinspetor José Cita. A detenção do enfermeiro trata-se apenas de diligência para esclarecer o sucedido.
E essa criança, como não podia ser feito incinerar aqui, o meu comandante liga o corpo para o Uambo, onde levou essa criança. Não sei se lá se conseguiu-se fazer autópsia ou não, para determinar se na verdade houve erro médico ou não, se foi uma doença natural. E pronto, hoje realizou-se o funeral. Mas acontece que um indivíduo indiciado, convocamos esse indivíduo, veio à esquadra. A esquadra, na sua vez, como não podemos deter o homem aqui, depois de seguir nos certos pressupostos, esse indivíduo foi enviado para Cuango, lá no Cuango, onde está-se fazer algumas diligências, para fim de esclarecermos o problema.
O comandante disse também que foi por terem detido um enfermeiro que o hospital decidiu paralisar os serviços desde terça-feira.
Só por termos detido o enfermeiro é que fez com que o hospital entrasse em greve por causa do médico que está detido. É só isso que aconteceu.
Por seu lado, António Patrício Diogo Cândido, procurador regional do Cuango, disse já dominar o assunto.
Devo-vos passar o seguinte. Há um processo que entrou no meu gabinete, efetivamente, de uma situação que ocorreu no hospital. Esse processo está a ser instruído e da qual resultou no perecimento do filho do comandante municipal. Até aqui é o que posso lhe informar.
Continua o braço de ferro entre a polícia, a procuradoria e o hospital regional na Lunda Norte, Coquimucuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir atualmente em onda média, também onda curta. E na Guiné-Bissau estamos com rádios FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, para ouvinte nos mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O desemprego, como os ouvintes sabem, leva a situações desesperadas, pois no Uíge muitos recorrem à venda de sangue para conseguirem meios de sobrevivência para si e para as suas famílias. O Muniz Francisco diz-nos que há venda de sangue a hospitais, mas há também acordos privados entre pessoas que necessitam de transfusões e doadores, por um preço. Muniz.
Alfredo e Mabanza, nomes fictícios por não aceitarem a escolha de identidade de 35 e 25 anos, vendem sangue no Hospital Geral do Uíge há 2 anos e consideram a prática como uma das formas para sustentar as famílias.
Eu faço esse trabalho quase aproximadamente há 2 anos, sou um doador de sangue. Não tenho um preço estipulado, independentemente da conversa que eu tiver com a família que na qual está a necessitar mesmo. Esse dinheiro tem sido, aquilo que eu já disse, como sustento da minha família. Eu dou apoio à minha mulher, que é um mercado paralelo. Também é o sustento do meu estudo, que na qual eu estou a frequentar. De momento, não tenho mais outro trabalho a fazer. Estou a esperar.
Vendo sangue porque preciso sustentar a minha vida, e já que emprego está difícil, então acho que é uma saída. Depende, o preço é variável.
Não significa que não tem um preço estipulado?
Não, não tem, independentemente do cliente, é, também pelo bolso do mesmo. Assim que os preços variam. É para sustentar a família, é só isso. Não é boa, mas é pá, a vida que leva, é que condiciona, é que faz com que eu passe a fazer esse tipo de negócio.
A Voz da América procurou ouvir a opinião pública, onde as ideias foram totalmente diferentes. Para outros, a prática é considerada negativa.
Não é boa. Doar sangue para aqueles que estão a precisar é muito importante, porque muitos que cá estão aqui no hospital precisam de sangue. Às vezes, tem pessoas que doam, mas tem pessoas que vendem. Por isso é importante que doamos o sangue, não precisamos vender, porque é para isso que temos que salvar a vida.
Há certas pessoas que vêm aqui nesse lugar, não têm dinheiro, não têm quase possibilidade para comprar o sangue. Há pessoas que vendem sangue, um litro, 10 mil, 8 mil, e essa pessoa quando tem que dinheiro acaba de falecer e perder a pessoa que ele tem nas mãos. Então só aconselharia que isso não é melhor para nós.
Há também quem defende a ideia de vender sangue ser uma das alternativas ao invés de enveredar pela prática de criminalidade para sustentar a vida.
Mas se a situação estiver crítica e não tiver mesmo nada, então preferível vender sangue do que roubar e ir preso.
Em alguns casos que acontecem esses casos de venda de sangue, acontece porque tem, às vezes, aquela é a única forma que ele tem para adquirir dinheiro naquele momento e lhe apareceu essa oportunidade e ele não vai negar, vai vender mesmo.
Contactada a direção do Hospital Geral do Ija, fomos informados que a prática já dura anos, mas que o negócio entre o necessitado e o vendedor tem sido feito de forma clandestina, sem conhecimento das entidades sanitárias e fora da unidade hospitalar, acrescentando que em algumas vezes só tomam conhecimento em caso de existir desentendimento entre o vendedor e o comprador. Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol. Hoje, em Inglaterra, Liverpool pode alargar a sua liderança se vencer o Leicester. Isto por conta o atual campeão, Manchester City, perdeu no campo do Newcastle por 2-1. Se Liverpool ganhar hoje, aumenta a sua vantagem para 7 pontos. O City começou a época parecendo imbatível, mas tem estado a gaguejar. Esta época já perdeu 16 pontos no campeonato, mais do que em toda a época passada, quando ganhou o mesmo. Hoje, o Tottenham em terceiro lugar pode reduzir para 2 pontos a sua diferença do Manchester City, mas para isso tem que vencer em casa o Watford. Ontem, Manchester United empatou em casa com o Burnley a 2 golos. Esteve a perder por 2-0, mas a varinha mágica do treinador Solskjaer parece que continua em ação. Ainda não perdeu, desde que Solskjaer tomou conta da equipa. Ontem, em Espanha, que houve sensação na Copa del Rey, a Taça de Espanha. Valência bateu o Getafe por 3-1, mas ouçam bem. Getafe tinha ganho na primeira mão por 1-0 e marcou primeiro no campo do Valência. Valência igualou aos 68 minutos e depois marcou 2 golos já no tempo do desconto, já aos 92 e 93 minutos. Getafe foi à vida. O jogo acabou com pancadaria generalizada, um jogador a sangrar. Hoje, Barcelona tem missão difícil, se não impossível. Tem que marcar 3 golos ao Sevilha, que venceu a primeira mão por 2-0. Continuamos com o futebol, agora em Portugal. Hoje, mais jogos do campeonato. Sporting está no campo do Setúbal. O Porto recebe o Bolonenses. Porto, vindo da derrota por penaltis na final da Taça da Liga com o Sporting. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que isso não afeta a sua equipa.
Nós não andamos, não oscilamos consoante os mídia, um resultado, uma dificuldade que nos aparece no caminho. Por isso, estamos completamente tranquilos em relação a isso.
Era Sérgio Conceição que foi interrogado sobre o que se passou na final da Taça da Liga quando se mostrou zangado com o resultado, não recebendo a medalha de finalista. Perguntaram-lhe se tinha feitio de mal perder.
E se eu tenho mal perder? Claro que sim, tenho mal perder. Só que o Porto contratou-me para eu ter mal perder. Para que ganhar? Mal perder tenho. Não há problema, assumo isso. Muito mal perder. Não sei perder. E quando perco, fico mal. Momentaneamente fico mal. Fico mal disposto. Já quando ganho, estou mal disposto, agora imagino quando perco.
Ora bem, Sérgio Conceição, a dizer que está sempre mal disposto. Ainda no futebol, temos que fazer menção à Taça da Ásia. Ontem o Qatar qualificou-se para a final, se liderando os Emiratos Árabes Unidos por 4-0 nas meias finais. Estas duas equipas, há que dizer, são surpresa. Qatar eliminou a Coreia do Sul nos quartos de final e os Emiratos eliminaram a Austrália. A final é sexta-feira. Qatar defronta o Japão. Japão é favorito. basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, foram a Detroit e ganharam 115-105. Detroit mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste. As duas piores equipas do campeonato também estiveram em ação. O Phoenix Suns foi até Santo Antônio, perdeu pela margem mínima 1 ponto, 125-124. Já o Cleveland Cavaliers, vice-campeão em título, recebeu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. Cleveland ganhou 116-113. Cavaliers deixaram o último lugar na Conferência Leste, passando para penúltimo. Já o Phoenix Suns, esse continua em último na Conferência Oeste. São os mamparras dessa conferência e do campeonato. O Oklahoma foi até a Flórida derrotar o Orlando 126-117. Oklahoma está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Filadélfia foi até Los Angeles bater o Lakers. Em São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado Evaristo Carvalho tornou público hoje uma carta enviada ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, onde acusa o governo de usurpar os seus poderes, isto no que diz respeito à exoneração e nomeação do governador do Banco Central. Há perigos nisso, diz-nos o Oscar Medeiros.
Analistas políticos receiam a abertura de um conflito institucional entre o presidente da República e o governo.
O que se pode dizer, efetivamente, é que se caminhar para um conflito institucional, que seja, portanto, extremo, isso será, portanto, prejudicial para o país.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai regressar na segunda meia hora com uma reportagem explicando em mais pormenores o que é que se passa nesta disputa, vá lá, constitucional, entre o presidente e o primeiro-ministro, nisto no que diz respeito, portanto, à nomeação do governador do Banco Central. O Óscar Medeiros tem declarações de ambas as partes e também a opinião de analistas. Isso na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Amâncio Miguel. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Estamos aqui em Washington com 12 horas 27 minutos, num dia de muito frio. Estamos com temperaturas abaixo de zero e é uma da tarde, menos 2 graus centígrados. E parece que a temperatura vai continuar a baixar. Amanhã ainda vamos ter mais frio. Para já, para ficarmos quentinhos, vamos ficar com a música de Kiako Kadafe e Last Vian.
Why deny her if we both know what we have
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 30 de janeiro de 2019, aqui em Washington, em dia de muito frio. São 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 4 horas e 30 minutos da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump reforça o seu forte apoio aos esforços para restaurar a democracia na Venezuela. E também, noutras notícias, autoridades do Djibouti dizem que 48 pessoas morreram hoje no naufrágio, ou melhor, o naufrágio foi na terça-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Climane, Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, concretamente na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. E na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a Rádio Pidigiti, a capital FM. E também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu. E na Rádio Comunitária Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, marcamos a nossa presença. Também pode nos acompanhar na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Dan Crafton. E 32 minutos aqui em Washington. Momento para as notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou hoje o seu forte apoio aos esforços para se restaurar a democracia na Venezuela, numa conversa que manteve com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que Trump e Guaidó comprometeram-se a manter uma comunicação regular para apoiar o que chamou de regresso da Venezuela à estabilidade, seguido da reconstrução de uma relação entre os dois países. Trump escreveu por seu turno que Nicolás Maduro disse estar aberto a negociar com a oposição, isto numa referência a uma entrevista que o presidente da Venezuela concedeu à agência de notícias russa RIA, mas advertiu os americanos a não viajarem para o país sul-americano. Entretanto, o autoproclamado presidente Guaidó pediu mais sanções à União Europeia depois de ontem os Estados Unidos terem bloqueado os ativos da petrolífera PDVSA. Em Caracas, as autoridades detiveram o coronel reformado da Guarda Nacional, Osvaldo Garcia Palomo, que foi acusado de estar envolvido numa conspiração para derrubar o presidente Maduro.
O presidente americano Donald Trump defendeu hoje as suas posições em relação ao Irã, Estado Islâmico e Coreia do Norte, um dia após os chefes da CIA e do Serviço de Inteligência Nacional terem colocado em causa algumas das suas afirmações. Numa série de comentários no Twitter, Trump escreveu que os chefes daquelas agências são, e citamos, extremamente passivos e ingênuos quando se trata das ameaças do Irão. Eles estão errados e naivos. Fim da citação, mas acrescentou, e voltamos a citar, talvez a inteligência deva voltar para a escola. Ontem, a diretora da CIA, Gina Haspel, disse que o Irão está tecnicamente em conformidade com o acordo de 2015 entre eles e as potências mundiais para restringir o desenvolvimento de armas nucleares, enquanto Dan Coats, do Serviço de Inteligência, afirmou que o grupo Estado Islâmico controla milhares de homens no Iraque e na Síria.
Os Estados Unidos e os Talibã concordaram em estabelecer duas equipas técnicas para determinar os pormenores de uma eventual retirada de todas as tropas americanas e da NATO do Afeganistão, e para se impedir grupos terroristas de usarem o solo afegão para ataques contra os Estados Unidos e seus aliados. O negociador-chefe dos Talibã disse que as decisões dessas comissões serão apresentadas numa próxima reunião das duas partes a 25 de fevereiro. A mesma fonte disse que mais tarde será organizada uma reunião alargada com outras potências, as Nações Unidas, e representantes de nações islâmicas que serão os garantes de um possível acordo. Porta-voz dos Talibã disse que os Estados Unidos acordaram em ajudar na reconstrução do país após a retirada das suas tropas.
48 pessoas morreram no naufrágio de dois barcos com migrantes perto do Djibouti, ocorrido na terça-feira. O naufrágio ocorreu cerca de 30 minutos depois dos barcos terem deixado a cidade de Godoria, com destino ao Iêmen, com 130 pessoas a bordo, isto de acordo com a Organização Internacional das Migrações. Dezenas de milhares de imigrantes dos países do Corno de África tentam chegar ao Iêmen a cada ano na esperança de encontrar trabalho nos países ricos da Península Arábica. Será retomada nesta quinta-feira no Tribunal Distrital de Capeton Park, em Joanesburgo, a audição do caso de detenção do deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. A juíza Subra Sabarion disse que a audição vai lidar com considerações ao pedido de liberdade sob caução de Manuel Chang, detido há um mês na África do Sul a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A audição de Manuel Chang na África do Sul foi adiada há uma semana a pedido dos seus advogados. Com detalhes sobre esta detenção e sobre a nova audição, vamos a Joanesburgo, ao contacto com o Simeão Ponguan.
Os advogados perderam o caso da revisão das decisões do Tribunal Distrital e depois lançaram-se de corpo e alma na defesa da extradição para Moçambique, alegando que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique solicitara a extradição ou transferência do antigo ministro para o seu país de origem. Falaram de protocolo de ICDC, organização regional da qual África do Sul e Moçambique fazem parte, abandonando provisoriamente o pedido de caução. A juíza recusou a extradição ou transferência do antigo ministro para Moçambique e manteve um indiciado sob prisão preventiva na cadeia de Modderby, em Benoni. Os advogados pediram então um novo adiamento prolongado para 5 de fevereiro próximo. No entanto, antes da data, voltaram à carga pedindo liberdade de Manuel Chang sob caução, indicando que o seu cliente pode viver na vila sul-africana de Malelane, que dista cerca de 45 quilômetros da fronteira com Moçambique, para facilitar visitas familiares. Disseram que um antigo ministro sofre de diabetes e fez a operação num dos joelhos, necessitando de cuidados especiais de medicação e alimentação que pode não ter na cadeia de Modderby, em Benoni. O advogado Rudy Krauss questionou se na cadeia havia secção hospitalar e com quantos médicos. Rudy Krauss foi mais longe, questionando o controle do horário de alimentação e exercícios físicos diários para o seu cliente diabético, numa tentativa de conseguir a libertação sob fiança para viver em Malelane. O tribunal chamou o pessoal de serviços prisionais sul-africanos que lida com a saúde dos reclusos. Uma enfermeira-chefe respondeu, na medida dos seus conhecimentos, às questões da defesa, dizendo basicamente que a cadeia de Modderby em Benoni tem condições para manter Manuel Chang sob detenção. Na sessão de audição falou-se igualmente de contas bancárias de Manuel Chang. A defesa disse que um amigo do antigo ministro pagou as despesas de alojamento em Dubai, para onde ia passar férias quando o antigo ministro foi detido no aeroporto internacional de Joanesburgo. A equipa de defesa e o Ministério Público Sul-Africano providenciaram muitos documentos ao tribunal sobre o caso Chang, mas cada um a defender a sua parte à sua maneira. Então, a juíza pediu tempo para se inteirar dos argumentos contidos na documentação fornecida, adiando a sessão para esta quinta-feira e mantendo o indiciado sob detenção numa cela singular em Modderby. A Embaixada de Moçambique na África do Sul acompanha o processo através do conselheiro policial Zacarias Costa e do cônsul-geral de Joanesburgo. Por outro lado, os Estados Unidos da América marcam presença através do seu pessoal diplomático. No entanto, os representantes das duas missões diplomáticas não têm intervenção direta no processo de audição judicial no Tribunal de Capeton Park.
De Capeton Park, onde nos reportou concretamente de Joanesburgo, o Simeão Ponguan, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o chefe de Estado Evaristo Carvalho tornou público nesta quinta-feira, ou melhor, esta semana, uma carta enviada ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, onde acusa o governo de usurpação dos seus poderes no que toca à exoneração e nomeação do governador do Banco Central. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiros.
A carta do chefe do Estado santomense, lida na voz da assessora da Presidência da República, Hélia Fernandes, desvaloriza a resolução do Conselho de Ministros que exonerou o antigo governador do Banco Central, Hélio Almeida, e nomeou para o cargo Américo Barros, vice-presidente do MLSTP-PSD.
Não podem Vossa Excelência e o Governo ignorar as condições de forma e de substância para a exoneração do governador do Banco Central e a nomeação do novo governador. Na verdade, são um decreto devidamente promulgado pelo Presidente da República, observados os pressupostos legais impostos pelo legislador, pode ter validade jurídica e força executória para o efeito. A resolução do Conselho de Ministros não é uma alternativa válida no ordenamento jurídico nacional por ser contrária à Constituição da República e à lei e constitui uma transgressão demasiado ostensiva às normas em vigor que ofende seriamente o senso comum.
O Presidente da República, Evaristo Carvalho, considera que os seus poderes foram usurpados pelo governo e pede ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus para corrigir a alegada irregularidade na exoneração e nomeação do governador do Banco Central.
Não podendo de modo algum consentir tal usurpação aos poderes próprios que me são constitucionalmente otorgados e não procedendo à via escolhida por Vossa Excelência e o governo, venho com a merecida vênia pedir a Vossa Excelência que faça imediatamente cessar essa transgressão. Como compreenderá facilmente, não deixará de ter consequências para o Banco Central e a economia nacional no momento em que se encontra no país uma importante delegação do Fundo Monetário Internacional com a qual firmamos compromissos, quer macroeconómicos, quer institucionais.
Independentemente da validade dos argumentos jurídicos das partes em diferendo, analistas políticos receiam a abertura de um conflito institucional entre o Presidente da República e o Governo.
O que se pode dizer, efetivamente, é que se caminhar para um conflito institucional, que seja, portanto, extremo, isso será, portanto, prejudicial para o país.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. 12 horas e 42 minutos aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América. Amanhã serão exumados os restos mortais do antigo líder da UNITA em Angola. Em conversa com o Álvaro Lugier Andrade, Araújo Cacique Pena, sobrinho de Jonas Savimbi, tem os detalhes.
É uma grande satisfação, porque o corpo estava cativo e a partir do momento que o presidente João Lourenço deu essa anuência, sentimos-nos bem. Portanto, não há nenhum constrangimento e chegamos à conclusão de que dia 6 de abril seria a data consensual entre o governo, o partido e a família para se fazer um enterro condigno.
Será um enterro em família, não é?
Sim, sim, em família.
Será onde?
Em Lopitanga, na terra, digamos, onde temos sepultados o avô, os avós e toda a família.
E já tem ideia de como será a cerimónia ou ainda não?
As cerimônias vão começar lá para o dia 5 de abril. Está o partido e a família que vai praticamente organizar, já que o governo não terá nenhum papel relevante, digamos. Não haverá uma exéquia oficiais ou bem de Estado.
E virão os filhos do Dr. Savimbi que estão no exterior?
Sim, virão. Um deles mesmo já está cá e os outros poderão ter essa possibilidade, virão.
Este é um capítulo importante da vida dele?
Este é um capítulo. É um dos capítulos importantes. Mas não se fecha a história do Dr. Jonas Maria Savimbi, até porque a UNITA tem este ano consagrado para homenageamos o Dr. Savimbi por este ano. É uma figura de uma forma nacional e internacional. Isso vai continuar sempre. Não se fecha a história dela de uma forma, digamos, com a sua exumação e inumação. Vai continuar sempre na história.
No Brasil, ainda é notícia a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, isto na passada sexta-feira, dia 25. Nas últimas horas, 19 corpos foram resgatados e o número de mortos subiu de 65 para 84. Desses, 42 já estão identificados. Outras 276 pessoas ainda estão desaparecidas, mas a população da região afirma que esse número é muito superior, pois existem moradores que desapareceram e não estão nas listas oficiais das autoridades. 192 pessoas foram resgatadas com vida. A atualização sobre a situação da barragem em Brumadinho, aqui com o nosso correspondente no Brasil, o Patrick Vaz.
Neste sexto dia de buscas, 80 bombeiros de Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina reforçam os trabalhos dos 290 militares que estão no campo. Outras 4 aeronaves e cães farejadores também foram adicionados à força-tarefa. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, avalia com a equipe técnica da pasta propor ao Congresso Nacional uma lei para agravar a pena em caso de crime ambiental com morte. Ele estuda enviar ao Congresso uma proposta para alterar o Código de Processo Penal, abrindo a possibilidade de prisão preventiva em caso de crime culposo seguido de morte. Moradores de Brumadinho fizeram uma vigília em frente à placa com o nome da cidade em homenagem às vítimas. Foram entoados vários cânticos católicos e o Pai Nosso foi rezado por um padre local.
Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te chamo e possas me ouvir.
Porque a gente precisa muito de Deus nesse momento. Eu sou muito católica, frequento a igreja matriz aqui de Brumadinho, então falei, tá na hora da gente parar para rezar, pra gente unir nossos corações, nossa força, porque nesse momento a gente fica muito fragilizado. Então o que a gente precisa? De rezar.
A mineradora Vale aprovou investimentos de R$5 bilhões para acabar com barragens a montante, o mesmo sistema utilizado na estrutura que se rompeu em Brumadinho. Para acelerar o processo de descomissionamento de barragens, a companhia terá de parar a produção de minério de ferro nas áreas próximas, com um impacto de 40 milhões de toneladas de minério de ferro e 11 milhões de toneladas de pelotas ao ano, anunciou o diretor-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann.
Os projetos já estão prontos, serão enviados para licenciamento do órgão ambiental nos próximos 45 dias, após o que nós iniciaremos imediatamente esse descomissionamento, que levará, dependendo da barragem, no mínimo 1 ano, no máximo 3 anos, para que todas estejam descomissionadas. Temos laudos de estabilidade que dizem que todas as nossas estruturas estão em perfeita estabilidade. Resolvemos não aceitar apenas esses laudos e resolvemos agir de outra maneira, que fará com que a segurança de todos venha acima de qualquer outra consideração.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente americano Donald Trump defendeu hoje as suas posições em relação ao Irão, grupo Estado Islâmico e Coreia do Norte, um dia após os chefes da CIA e do Serviço de Inteligência Nacional terem colocado em causa algumas das suas afirmações. Numa série de comentários no Twitter, Trump escreveu que os chefes daquelas agências são, e citamos, extremamente passivos e ingênuos quando se trata das ameaças do Irão. Eles estão errados e naivos. Fim de citação. Mas ele acrescentou também, e voltamos a citar, talvez a inteligência deva voltar para a escola. Ontem, a diretora da CIA, Gina Haspel, disse que o Irão está tecnicamente em conformidade com o acordo de 2015 entre ele e as potências mundiais para restringir o desenvolvimento de armas nucleares, enquanto Dan Coats, do Serviço de Inteligência, afirmou que os Estados Unidos, ou melhor, o grupo Estado Islâmico, controla milhares de homens no Iraque e na Síria. No Quênia, iniciou o julgamento de 4 homens acusados de terrorismo na Universidade de Garissa em 2015. Ana Guedes.
Os suspeitos foram apresentados em tribunal numa ação dirigida pelo juiz Francis Andayi. Os suspeitos Charles Mbezerero, Mohamed Ali Abdikar, Hassan Adan Hassan e Sahal Diriye são acusados em relação ao ataque de 2 de abril de 2015 à Universidade de Garissa, no qual mais de 150 pessoas, a maior parte estudantes, foram mortos. O tribunal absolveu Osman Dagan, um guarda da universidade, dizendo que não havia provas ligando ao ataque. Testemunhas oculares dizem que os assaltantes seguiram os estudantes para as aulas e dormitórios antes de os matar. Os homens armados foram mortos após as forças de segurança retomarem o controle da situação. Os 4 suspeitos foram presos algumas semanas depois. Steve Mwangi, universitário de 25 anos, sobreviveu ao ataque, do qual o grupo militante somali Al-Shabaab assumiu responsabilidade. Mwangi diz que estava satisfeito com a decisão do tribunal. Diz que, pelo menos, algumas pessoas serão castigadas pelos crimes cometidos antes. Ninguém fora punido. Mwangi perdeu a irmã num incidente, que era também estudante. Anualmente, chega o 2 de abril, ele reza para ver se a dor passa. Os procuradores têm agora, como testemunhas, 22 pessoas. Os réus voltam ao tribunal no dia 13 de fevereiro. A cidade de Garissa fica a 200 quilómetros da fronteira com a Somália e tem sido nos últimos anos palco de ataques esporádicos de armas e granadas atribuídos à Al-Shabaab. O grupo atacou o Quênia para retaliar o facto deste país ter enviado tropas para a Somália.
O Malawi é o mais recente país africano a poder avançar para a legalização da cannabis, a planta que produz cânhamo e marijuana, depois do mesmo ter acontecido no Lesoto, África do Sul, e no Zimbábue, todos os países da África Austral. Com a queda do preço do tabaco, a maior fonte de divisas do país, neste caso o Malawi, devido às campanhas anti-tabaco, os agricultores do país viraram os olhos para a cannabis, a planta que produz a suruma. Álvaro Lugero Andrade.
O Malawi há muito aposta no tabaco, que representa 13% do seu produto interno bruto e 60% dos seus ganhos em divisas. Mas como os preços do tabaco caíram, agricultores como Finis Chimombo começam a sentir dificuldades.
Na maioria dos casos, produtores como nós, que já somos pobres e que lutamos para conseguir dinheiro para colocar o nosso tabaco no mercado, vendemos o produto aqui por 50 centavos cada quilo.
Campanhas de promoção da saúde têm feito reduzir os lucros do tabaco, facto que leva agricultores como Chimombo a procurarem como alternativa a cannabis, a planta que produz marijuana e cânhamo.
Se começarmos a cultivar o cânhamo, teremos mais dinheiro do que se pode obter de qualquer outro produto que venhamos a cultivar.
O Malawi junta-se assim a outros países da região, como Lesoto, África do Sul e Zimbábue, para a legalização da marijuana, depois de anos de debate. Em março, os deputados vão analisar um projeto de lei sobre a legalização de produtos medicinais feitos a partir da maconha e do cânhamo. Bonifácio Casamira é deputado.
We are the first in this part of Africa.
Fomos os primeiros nesta região da África a discutir o tema. Os países que vieram depois de nós avançaram e já começaram a emitir licenças. Os ativistas antidrogas no Malawi estão preocupados com o facto de a legalização da marijuana medicinal poder abrir caminho ao chamado uso recreativo de drogas. Nelson Zakayu é ativista da campanha contra a droga no Malawi.
Porque a marijuana local é comumente usada no país. Com a sua legalização, estaremos a dizer aos jovens que usem a marijuana local. E é isso que tememos.
Mas os defensores da legalização da cannabis parecem ter ganho debate ao dizerem que é melhor regulamentar o comércio e ajudar a fazer crescer a economia do Malawi.
E quando são 12 horas e 54 minutos, voltamos aqui a ter a colaboração do João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol. Hoje, em Inglaterra, Liverpool pode alargar a sua liderança se vencer o Leicester. Isto por conta o atual campeão, Manchester City, perdeu no campo do Newcastle por 2-1. Se Liverpool ganhar hoje, aumenta a sua vantagem para 7 pontos. O City começou a época parecendo imbatível, mas tem estado a gaguejar. Esta época já perdeu 16 pontos no campeonato,
mais do que em toda a época passada, quando ganhou o mesmo. Hoje, o Tottenham em terceiro lugar pode reduzir para 2 pontos a sua diferença do Manchester City, mas para isso tem que vencer em casa o Watford. Ontem, Manchester United empatou em casa com o Burnley a 2 golos. Esteve a perder por 2-0, mas a varinha mágica do treinador Solskjaer parece que continua em ação. Ainda não perdeu, desde que Solskjaer tomou conta da equipa. Ontem, em Espanha, que houve sensação na Copa del Rey, a Taça de Espanha. Valência bateu o Getafe por 3-1, mas ouçam bem. Getafe tinha ganho na primeira mão por 1-0 e marcou primeiro no campo do Valência. Valência igualou aos 68 minutos. E depois marcou 2 golos já no tempo do desconto, já aos 92 e 93 minutos. Getafe foi à vida. O jogo acabou com pancadaria generalizada, um jogador a sangrar. Hoje, Barcelona tem missão difícil, se não impossível. Tem que marcar 3 golos ao Sevilha, que venceu a primeira mão por 2-0. Continuamos com o futebol, agora em Portugal. Hoje, mais jogos do campeonato. Sporting está no campo do Setúbal. O Porto recebe o Bolonenses. Porto, vindo da derrota por penaltis na final da Taça da Liga com o Sporting. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que isso não afeta a sua equipa.
Nós não andamos, não oscilamos consoante os mídias, um resultado, uma dificuldade que nos aparece no caminho. E por isso, estamos completamente tranquilos em relação a isso.
Era Sérgio Conceição que foi interrogado sobre o que se passou na final da Taça da Liga quando se mostrou zangado com o resultado, não recebendo a medalha de finalista. Perguntaram-lhe se tinha feitio de mal perder.
E se eu tenho mal perder? Claro que sim, tenho mal perder. Só que o Porto contratou-me para eu ter mal perder. Para que ganhar? Mal perder tenho. Não há problema, assumo isso. Muito mal perder. Não sei perder. E quando perco, fico mal. Momentaneamente fico mal. Fico mal disposto. Já quando ganho, estou mal disposto, agora imagino quando perco.
Ora bem, Sérgio Conceição, a dizer que está sempre mal disposto. Ainda no futebol, temos que fazer menção à Taça da Ásia. Ontem o Qatar qualificou-se para a final, se liderando os Emiratos Árabes Unidos por 4-0 nas meias finais. Estas duas equipas, há que dizer, são surpresa. Qatar eliminou a Coreia do Sul nos quartos de final e os Emiratos eliminaram a Austrália. A final é sexta-feira. Qatar defronta o Japão. Japão é favorito. Basquetebol americano, NBA. Ontem os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, foram a Detroit e ganharam 115-105. Detroit mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste. As duas piores equipas do campeonato também estiveram em ação. O Phoenix Suns foi até Santo Antônio. Perdeu pela margem mínima 1 ponto, 125-124. Já o Cleveland Cavaliers, vice-campeão em título, recebeu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. Cleveland ganhou 116-113. Cavaliers deixaram o último lugar na Conferência Leste, passando para penúltimo. Já o Phoenix Suns, esse continua em último na Conferência Oeste. São os mamparras dessa conferência e do campeonato. O Oklahoma foi até a Flórida derrotar o Orlando 126-117. Oklahoma está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Filadélfia foi até Los Angeles bater os Lakers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
12 horas e 58 minutos, caminhamos para o final desta nossa emissão vespertina aqui em Washington. Dentro de instantes teremos a terceira e última parte da emissão. No resumo daquilo que é destaque na imprensa americana, uma nota à NBC News diz que 5 pessoas morreram aqui nos Estados Unidos por causa da onda de frio que abate o país desde a segunda-feira. As mortes foram registradas em Illinois, Wisconsin, Des Moines e também em Nebraska. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Estamos a 30 de janeiro de 2019, dia de muito frio aqui em Washington. A partir de agora, ao microfone, Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em VOA Português, particularmente para ter acesso à nossa informação no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Nas notícias, o presidente Donald Trump fala por telefone e dá apoio ao líder da oposição na Venezuela. E em Djibouti, país de África, 48 pessoas perdem a vida num naufrágio quando pretendiam chegar ao Iêmen. Estados Unidos e Talibã mais próximos de um acordo. Fique para acompanhar notícias também de economia e a agenda africana com o destaque para o papel das redes sociais numa era do populismo. Treze horas e um minuto aqui em Washington. Vamos à reportagem que preparamos para esta terceira meia hora de emissão. Será retomada esta quinta-feira no Tribunal Distrital de Capitol Park, em Joanesburg, a audição do caso de detenção do deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. A juíza Sagra Sobreon disse que a audição vai lidar com considerações ao pedido de liberdade sob caução de Chang, detido há um mês na África do Sul a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América num caso relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique na ordem de 2,2 mil milhões de dólares. A audição do caso Chang na África do Sul foi adiada uma semana a pedido dos seus advogados. O primeiro adiamento foi solicitado para revisão por Tribunal Superior da Validação da detenção do antigo ministro e a intenção da aplicação da caução na categoria 5 do direito criminal sul-africano pelo Tribunal Distrital de Capitol Park, com as quais a equipa de defesa de Chang não concordava. Detalhes com o Simeão Ponguano.
Os advogados perderam o caso da revisão das decisões do Tribunal Distrital e depois lançaram-se de corpo e alma na defesa da extradição para Moçambique, alegando que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique solicitara a extradição ou transferência do antigo ministro para o seu país de origem. Falaram de protocolo de ICDC, organização regional da qual África do Sul e Moçambique fazem parte, abandonando provisoriamente o pedido de caução. A juíza recusou a extradição ou transferência do antigo ministro para Moçambique e manteve o indiciado sob prisão preventiva na cadeia de Motherby, em Benoni. Os advogados pediram então novo adiamento prolongado para 5 de fevereiro próximo. No entanto, antes da data, voltaram à carga pedindo liberdade de Manuel Chang sob caução, indicando que o seu cliente pode viver na vila sul-africana de Malelane, que dista cerca de 45 quilômetros da fronteira com Moçambique, para facilitar visitas familiares. Disseram que um antigo ministro sofre de diabetes e fez a operação num dos joelhos, necessitando de cuidados especiais de medicação e alimentação que pode não ter na cadeia de Motherby, em Benoni. O advogado Rudy Krause questionou-se na cadeia havia secção hospitalar e com quantos médicos. Rod Cross foi mais longe questionando o controle do horário de alimentação e exercícios físicos diários para o seu cliente diabético numa tentativa de conseguir a libertação sob fiança para viver em Malelane. O tribunal chamou o pessoal de serviços prisionais sul-africanos que lida com a saúde dos reclusos. Uma enfermeira-chefe respondeu, na medida dos seus conhecimentos, às questões da defesa, dizendo basicamente que a cadeia de Modrbi em Benoni tem condições para manter Manuel Chang sob detenção. Na sessão de audição falou-se igualmente de contas bancárias de Manuel Chang. A defesa disse que um amigo do antigo ministro pagou as despesas de alojamento em Dubai, para onde ia passar férias quando o antigo ministro foi detido no aeroporto internacional de Joanesburgo. A equipa de defesa e o Ministério Público Sul-Africano providenciaram muitos documentos ao tribunal sobre o caso Chang, mas cada um a defender a sua parte à sua maneira. Então, a juíza pediu tempo para se inteirar dos argumentos contidos na documentação fornecida, adiando a sessão para esta quinta-feira e mantendo o indiciado sob detenção numa cela singular em Modrbi. A Embaixada de Moçambique na África do Sul acompanha o processo através do conselheiro policial Zacarias Costa e do cônsul-geral de Joanesburgo. Por outro lado, os Estados Unidos da América marcam presença através do seu pessoal diplomático. No entanto, os representantes das duas missões diplomáticas não têm intervenção direta no processo de audição judicial no Tribunal de Cape Town Park.
E em Angola, o antigo comandante dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros na província do Namibe, Domingos Alberto Machado, foi condenado na manhã desta quarta-feira a uma pena efetiva de 16 anos de prisão por crime de peculato continuado. Reportagem de Armando Chicoca.
O juiz de causa, Domingos Xingoma, durante a leitura de sentença,
de tudo quanto ficou aprimorado na audiência de discussão e julgamento, demonstra claramente que o réu, aproveitando-se da sua qualidade de funcionário público, exercendo o cargo de comandante provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Namibe, desviou em seu proveito do destino legal a quantia total de kwanzas 20.135.302 kwanzas arrecadados pelo Comando Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Namibe, desde o ano de 2014 a agosto de 2018. O juiz desta secção criminal julga procedente porque provado o crime de que o réu vinha acusado e pronunciado. E, em nome do povo angolano, condenam-o na pena de 12 anos de prisão maior, agravada de um terço nos termos dos números 1 e 2 do artigo 3º da Lei nº 4/94, de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares, o que corresponde a 4 anos. Assim, vai o réu Alberto Domingos Mendes Machado, condenado na pena única de 16 anos de prisão maior, mas vai condenado a pagar a kwanzas 250 mil de taxa de justiça. Ainda vai o réu condenado a pagar a kwanzas 20.135.302 kwanzas a título de indemnização a favor do Estado angolano pelos prejuízos a si causados. Valor este que o réu deve depositar na conta única do Tesouro Nacional.
Apesar do recurso obrigatório do Ministério Público para a devida apreciação do processo no Tribunal Supremo, o advogado de defesa Raul Rodrigues disse, no entanto, estar inconformado com a decisão do Tribunal e prometeu igualmente interpor recurso ao Tribunal Supremo. No final, houve desmaios dentre colegas da corporação e familiares, sobretudo aqueles que não acreditaram ver o ex-comandante dos bombeiros algemado e conduzido à cadeia do Namibe pelos agentes dos serviços prisionais. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
No Brasil, ainda a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, na sexta-feira, dia 25. Nas últimas horas, tal como reporta o nosso correspondente Patrick Vaz, 19 corpos foram resgatados e o número de mortos subiu de 65 para 84. Desses, 42 já estão identificados e outras 276 pessoas ainda estão desaparecidas. O Patrick Vaz, a partir do Brasil, reporta que as operações de busca entram no sexto dia.
Neste sexto dia de buscas, 80 bombeiros de Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina reforçam os trabalhos dos 290 militares que estão no campo. Outras 4 aeronaves e cães farejadores também foram adicionados à força-tarefa. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, avalia com a equipe técnica da pasta propor ao Congresso Nacional uma lei para agravar a pena em caso de crime ambiental com morte. Ele estuda enviar ao Congresso uma proposta para alterar o Código de Processo Penal, abrindo a possibilidade de prisão preventiva em caso de crime culposo seguido de morte. Moradores de Brumadinho fizeram uma vigília em frente à placa com o nome da cidade em homenagem às vítimas. Foram entoados vários cânticos católicos e o Pai Nosso foi rezado por um padre local.
Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te chamo e possas me ouvir.
Porque a gente precisa muito de Deus nesse momento. Eu sou muito católica, frequento a igreja matriz aqui de Brumadinho, então eu falei, tá na hora da gente parar para rezar, pra gente unir nossos corações, nossa força, porque nesse momento a gente fica muito fragilizado. Então o que, que a gente precisa? De rezar.
Não tem mais, segue adiante, e não
a mineradora Vale aprovou investimentos de 5 bilhões de reais para acabar com barragens a montante, o mesmo sistema utilizado na estrutura que se rompeu em Brumadinho. Para acelerar o processo de descomissionamento de barragens, a companhia terá de parar a produção de minério de ferro nas áreas próximas, com um impacto de 40 milhões de toneladas de minério de ferro e 11 milhões de toneladas de pelotas ao ano, anunciou o diretor-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann.
Os projetos já estão prontos, serão enviados para licenciamento do órgão ambiental nos próximos 45 dias, após o que nós iniciaremos imediatamente esse descomissionamento, que levará, dependendo da barragem, no mínimo um ano, no máximo 3 anos, para que todas estejam descomissionadas. Temos laudos de estabilidade que dizem que todas as nossas estruturas estão em perfeita estabilidade. Resolvemos não aceitar apenas esses laudos e resolvemos agir de outra maneira, que fará com que a segurança de todos venha acima de qualquer outra consideração.
Repórter Patrick Vaz.
Treze horas e 12 minutos aqui em Washington, Álvaro Lugero Andrade e o Mundo da Economia.
Amancio Miguel, na revista Econômica começamos no Brasil, onde o principal indicador da Bolsa, a B3, opera em alta nesta quarta-feira, favorecida pelo bom ambiente externo, em meio a expectativas positivas para o desfecho da reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos e com um salto na ação da mineira Vale. A ação subia acima de 8% no final da manhã, após um plano de ação de cerca de 1,5 mil milhões de dólares para desativar barragens como a de Brumadinho, em Minas Gerais, e outras medidas anunciadas na véspera como resposta ao desastre que deixou centenas de desaparecidos e que contabiliza, até agora, 84 mortos. A empresa Vale, que opera em Moçambique também, informou que terá de parar até 10% da sua produção para eliminar 10 barragens, o que ajudou a mitigar parte das incertezas no mercado sobre os efeitos da tragédia na produção da empresa. Na China, os preços do minério de ferro subiram mais de 5%, atingindo máximas em quase 17 meses. A consultora Fitch Solutions previu hoje que a concessão de crédito pela banca angolana deve cair para metade este ano, descendo de 12,5% no final de 2018 para 6,6% em 2019 e 5,6% em 2020. Entretanto, os analistas daquela consultora afirmam que um regresso ao crescimento positivo do produto interno bruto, motivado pelo petróleo, e a continuação da flexibilização monetária por parte do Banco Nacional de Angola vai fazer com que o crescimento do crédito se mantenha em terreno positivo. A inflação, por seu lado, está numa tendência decrescente, com o Kwanza ficar nos 18,4% em novembro, o que compara com a média de 30,4% durante 2017. A Itália anunciou que vai apoiar o desenvolvimento comercial de cafés especiais na ilha de Ibo, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. O apoio será canalizado através da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, com parte de um donativo de 6.200 milhões de dólares da Itália para a implantação de 3 projetos em África e no Médio Oriente. No âmbito do projeto de Moçambique, aquela agência das Nações Unidas fará parceria com a Illy Café e a Fundação Ernesto Illy para desenvolver o café especial de Ibo. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em março, abriu hoje em alta no mercado do futuro de Londres, a valer 61 dólares e 55 centavos, mais 0,48% do que no fecho da sessão de ontem, quando um barril terminou a valer 61 dólares e 25 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, como sempre, às quartas-feiras. As redes sociais mudaram a forma de se comunicar no mundo. Alguns questionam se poderão substituir a comunicação social clássica, como a rádio, televisão e imprensa. Mas também mudaram a forma de fazer política e impulsionar movimentos populares nos mais variados e até opostos estratos sociais, políticos e económicos. Se procurarmos um momento de viragem, podemos encontrar a Primavera Árabe, mas também fenómenos eleitorais, como as vitórias de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil, sem recurso à publicidade, quase que exclusivamente através de redes sociais. Observadores apontam, no entanto, alguns males, como as incorretamente chamadas fake news ou notícias falsas e o surgimento de campanhas e atividades consideradas marginais e sem muito espaço na sociedade. Falei com ativistas e um professor universitário sobre este fenómeno, seu papel, seu equilíbrio e ameaças. António Sapalo, formado em comunicação e ativista, diz que em Angola as redes sociais têm dado voz a quem não tem, ou não tinha.
As redes sociais trazem novas formas, isto em função do que, assim como muita gente não tinha a possibilidade de poder ter acesso aos mídias tradicionais, então, as redes sociais têm sido a única ferramenta para divulgação de determinadas informações, tanto do conceito de social e econômico. Então, as redes sociais têm sido uma das ferramentas para a divulgação de todas as ações sociais nesses últimos tempos.
As redes sociais, no entanto, são uma faca de dois gumes, mas que mudaram a forma de comunicar. Salvador Mascarenhas lidera um importante movimento social em Cabo Verde, os Socols, que têm usado precisamente as redes sociais nas suas lutas.
Nós, no nosso caso, tentamos ser o mais rigorosos possível, mesmo para manter a confiança que as pessoas têm na nossa página, e tentamos verificar as notícias. Às vezes as pessoas enviam-nos coisas e vou verificar, reverificar, antes de publicar. De facto, através das redes sociais pode-se inventar muita coisa. Nós próprios, nós temos sofrido com isso. Por exemplo, têm lançado sempre a ideia que somos contra Santiago, como somos da oposição, manifestamente contra, e que já até algumas pessoas chegam a dizer que nos ouviram dizer, Ou seja, como muita gente não confirma e muitas vezes as pessoas partilham notícias sem verificar, pode até ir ao Google verificar e vemos logo que é um hoax, que é uma mentira, que é uma falácia. Uhum. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a cidadania ativa. Se as pessoas forem conscientes e verificarem as notícias, deixam de alimentar essas falsas notícias. Penso que é uma faca de dois gumes e temos sempre de verificar. É muito importante.
Será que as redes sociais são um contrapeso à imprensa tradicional e aos poderes instituídos? Salvador Mascarenhas responde.
Primavera Árabe, infelizmente, não teve um desfecho como queríamos. Começou por causa das redes sociais, como toda uma máquina bem montada. Mas, de facto, tem um peso incrível. Hoje em dia, nós ficamos a saber de coisas que acontecem na Síria. Umas mais verdades que outras. Mas, de qualquer maneira, levanta a questão e leva-nos a procurar a verdade e ver o que é que está a acontecer, de facto. Sem dúvida que, por exemplo, em Cabo Verde, infelizmente, é um país pobre. Os mass media dependem do Estado, de certa forma, por causa da publicidade. E então, através das redes sociais, conseguimos, de uma forma gratuita, entre aspas, a divulgar as nossas ideias e contrapor esse peso de autoritarismo e populismo, exatamente.
António Sapalo também é de opinião que as redes sociais facilitam a comunicação.
E isto, principalmente, para muitos de nós que somos ativistas e não só, e até tem servido como uma das principais ferramentas para a divulgação das nossas ações, das nossas atividades, entre outros, mesmo também até para as organizações sociais, até os partidos políticos que muitas vezes não têm possibilidade de poder divulgar as suas atividades, as suas ações políticas nos meios de comunicação social, que às vezes têm sido impedidos ou se faz a gravação não divulgam. Então as redes sociais têm sido aquele elo que liga, que vai colocando entre os autores políticos e a sociedade daquilo que eles pensam na divulgação dos seus programas políticos, das suas ações sociais e de muitas coisas que têm se passado.
E o que as redes sociais trouxeram de novo? Esta é a pergunta que eu coloquei ao professor universitário em comunicação, o moçambicano Celestino Joanguete.
A rede social da internet trouxe uma grande revolução na forma de comunicação. No área do jornalismo, é claro que há muitos órgãos que já se apropriaram desta rede de comunicação para se aproximar ao cidadão. Aquele cidadão que estava distante nos tempos clássicos. Atualmente, as redes sociais conseguem interagir com o cidadão, trocar opinião e até, se calhar, colher algumas informações onde os órgãos de comunicação social não conseguem alcançar. Uhum. Agora, o que acontece no meio dessa grande comunicação dos órgãos de comunicação social? Começam a aparecer fake news. O fake news é um fenómeno nocivo que está a entrar dentro da sociedade moçambicana em particular por causa da proliferação das figuras anónimas que estão por trás das redes sociais. Uhum. E isso acaba exatamente distorcendo a qualidade da informação que deve chegar ao cidadão. Então, é este mal que nós estamos a ver e assistir todos os dias. E este mal, sobretudo, tem um ponto mais alto no período das campanhas eleitorais. Portanto, começam a proliferar muitas figuras anónimas que fazem campanhas políticas, que fazem trabalhos assim, ideológicos por trás, sei lá, que é um mal que, na verdade, acabou entrando entre nós.
Observadores alertam para a autoestrada que as redes sociais podem estar a abrir ao populismo, totalitarismo e comportamentos considerados marginais pela sociedade e que alguns pensavam fazer parte do passado, como nacionalismos exacerbados, racismo, discriminação de todo o tipo. O professor Celestino Joanguete tem a seguinte leitura.
Em questões de movimentos de mobilização social, as redes sociais em Moçambique ainda não ganharam este campo. Há pequenos grupos que estão-se a criar. Esses pequenos grupos, por exemplo, da monitoria da boa governação, das eleições e tal. Esses movimentos pequenos já existem. E esses movimentos têm desempenhado um papel muito grande exatamente na informação nos processos eleitorais. Agora, o populismo, no meio disso tudo, claro que se desenvolve com muita facilidade. Estamos a falar exatamente de movimentos sociais que podem ser mobilizados para fazer manifestação, greves, essas coisas todas. Mas, no nosso caso moçambicano, há uma lei que foi aprovada já há uns 2-3 anos, se não estou em erro, a lei de transações eletrónicas, que tenta penalizar todas as formas de fraude, e assim como de mobilização para uma manifestação e tal. Então, é este cenário que nós estamos a assistir em relação a este fenómeno de redes sociais da internet.
O debate continua agora sobre a necessidade ou não de um controlo das redes sociais. O ativista cabo-verdiano Salvador Mascarenhas defende a responsabilização.
Sou a favor que haja mecanismos para desmontar as falsidades e mesmo condenar, mas sou contra o controle à partida, tipo censuras nas redes sociais, como em alguns países autoritários fazem.
Polémicas, dúvidas e dicotomias à parte. Em África, as redes sociais continuam a crescer e vão crescer muito com o avanço da internet, como explica Celestino Joangueta.
Está a evoluir bastante o movimento de desenvolvimento das redes sociais no continente africano. A Facebook é a rede de maior taxa de penetração e com maior número de aderentes. Agora, o que nós temos como facilidade nisso é exatamente a presença do aparelho, o telemóvel. O barateamento do telemóvel aqui em África é muito grande graças ao mercado chinês. China está a introduzir telemóvel com um preço muito baixo e acessível para camadas muito mais de baixa renda. Então, isso facilita muito a comunicação. Dali, então, que o acesso à informação já é alcançável mesmo para pessoas exatamente, que estão no interior, em zonas rurais, conseguem exatamente ter acesso à informação que é produzida, quer por meio dos órgãos de comunicação social, ou mesmo conversas paralelas, conversas, digamos, da rua, de televisão. Isso circula com muita facilidade e é uma velocidade da luz. E isso nós estamos a assistir.
E depois da agenda africana, voltamos à música, ou melhor, vamos à música para render uma homenagem ao músico americano James Ingram, com o tema Just Once. James Ingram perdeu a vida ontem aos 66 anos.
I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just one. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it.
Recordando James Ingram com o tema Just Once. Notícias. O presidente americano Donald Trump reforçou hoje o seu forte apoio aos esforços para restaurar a democracia na Venezuela numa conversa que manteve com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, adiantou que Trump e Guaidó comprometeram-se a manter uma comunicação regular para apoiar o que chamou de regresso da Venezuela à estabilidade, seguindo da reconstrução de uma relação entre os dois países. Notícias também de Moçambique. Chega-nos a indicação de que foi decretado recolher obrigatório em Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Esta autarquia decretou um recolher obrigatório entre as 21 horas e 4 horas da manhã devido a ofensivas de grupos armados que continuam a aterrorizar aquela região. A decisão consta de um comunicado assinado pelo edil daquela autarquia, Fernando Neves, publicada no dia 25 de janeiro corrente. E chegado a este momento, despedimos-nos em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, na produção Doris Dodson, na técnica o Dan Crafton e a Mães Miguel ao microfone. Continuo seguindo a Voz da América no endereço www.voaportugues.com. Amigos, até amanhã e uma ótima noite de quarta-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.